Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje é aquele dia especial, hein, que vocês vão participar com as suas perguntas, né? Enfim, mande a sua pergunta, a sua dúvida, um dos mais variados temas, que a gente vai buscar a melhor resposta aí para vocês, e claro, criar um debate em cima da sua pergunta também, por que não? Vocês vão opinando aqui sobre as nossas análises, porque é isso que faz o programa tão bacana, né? Essa interatividade com vocês. E quem está aqui ao meu lado, ó, ele vai responder mais do que eu, porque o craque é ele, o camisa 10 desse time é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. É, muita gente já me conhece aqui no programa, o craque. Nossa, eu erro tanto palpite por aí, hein? Nossa senhora. Mas vamos tentar responder. Um dia quente, um dia de novidades nos clubes, um dia interessante e diferente, né? Tem treinador deixando o time aqui no Brasil na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito disso.
É isso aí, ó. Maurício Gasparini já mandou a pergunta dele, uma pergunta muito legal. Já vou fazer aqui para o Robson Morelli, a de Armando também chegou aqui na transmissão. Mandem as suas perguntas ao longo do programa. As perguntas você podem mandar ali na nossa caixa de mensagens da nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Antes de fazer essa pergunta do Maurício Gasparini, né, chegou uma pergunta, Morelli, de um ouvinte do podcast para nós, pelo nosso e-mail, podcast@estadão.com.br, né? Ele mandou essa pergunta lá já no final da tarde, à noite, né? Então a pergunta dele vai de encontro com um tema bem atual, né? Que aconteceu ontem, na verdade. É, são duas perguntas em uma. Primeiro, a demissão do Domenech Torren no Flamengo, se não foi precipitada. Ele acha, na opinião dele, que o Flamengo se precipitou. E aí pediu para fazer uma análise da chegada de Rogério Ceni. Muita gente achando que o Rogério Ceni assumiu São Paulo depois das eleições presidenciais no Tricolor. E o Rogério Ceni se adiantou, recebeu a proposta, claro, pega um time que está com dinheiro, que tem um elenco recheado. É, fica difícil você recusar a proposta. E aí, a outra pergunta que ele fez tem a ver com o Internacional. Ele falou sobre o Coudet, né? Que a gente reclama muito dos clubes que demitem técnico, como foi o caso do Flamengo com o Domenech. Mas fala também dos técnicos que abandonam o trabalho no meio. Vamos lembrar que o Coudet saiu, ele não foi saído, né? Ele aceitou uma proposta do Celta de Vigo da Espanha, deixou o Internacional, e aqui o Estadão já traz que o Abel Braga está indo lá para o Rio Grande do Sul acertar a sua contratação. E aí, Morelli?
Bom, vamos lá, por partes. A demissão do Domenech, é claro que é precipitada, são 24 partidas no comando desse Flamengo, não deu para sentir tudo que deveria sentir, é muito pouco, mas isso vai muito de encontro com a gestão do futebol brasileiro, com a gestão dos clubes do Brasil. Então qualquer treinador que faz um contrato com qualquer time do futebol brasileiro tem que conhecer o modus operandi dos gestores, dos presidentes de clubes do futebol brasileiro. Pode ser do mais tímido, do que tem menos conta, dinheiro na conta corrente, ao maior de todos, quem tem mais dinheiro na conta corrente. O pensamento do dirigente de futebol é esse: não deu certo, a torcida chiou, não vou segurar, vou demitir o treinador. E isso acontece com qualquer um, acontece com ídolos do próprio clube. A gente lembra aqui o Falcão, demitido do Internacional, onde ele brilhou, onde ele fez carreira, onde ele foi campeão brasileiro, acho que com 17 jogos, não me lembro a quantidade de jogos.
Por aí.
O Rogério Ceni, o próprio Rogério Ceni, no São Paulo, né? Depois de começar a carreira ali como treinador, foi demitido também muito cedo. e agora o Domenech, que é um estrangeiro, que você deveria ter um respeito um pouquinho maior, porque você foi buscar o profissional lá fora, né? Você pegou um avião, atravessou o Atlântico, isso, desembarcou na Espanha, contratou o profissional, né? E você traz e você demite depois aí de alguns meses. Então, assim, é uma característica com a qual eu não concordo do futebol brasileiro. Eu sei que muita gente defende a livre negociação e acho que tem que ser assim mesmo, mas eu acho que tem que ter um planejamento. Mudar de treinador por causa de uma derrota, duas, como aconteceu com o Flamengo, para mim é errado. Isso não deve acontecer. Agora, entendo que os dirigentes compraram um treinador, contrataram um treinador, achando que viria outro, né? Eu acho que o fato de ele ser auxiliar do Pepe Guardiola influenciou demais a diretoria do Flamengo, e ele não é o Pepe Guardiola, e a gente viu isso logo de cara, né? Mas já estava feito e deveriam ter estudado melhor a contratação. Então essa é uma resposta que eu dou para você. Segunda resposta, chegada do Rogério Ceni. Rogério Ceni chega num clube com um bom elenco, com dinheiro, classificado para as competições importantes que tem na temporada. E é um técnico mais maduro, é um técnico novo, de uma safra nova, ele tem 3 anos de profissão, mas é um técnico que aprendeu muito rápido, tomou pancadas muito rápido. Exemplo do Cruzeiro, que ele foi e ficou pouco tempo também, vestiário pegando fogo, teve que contornar situações com jogadores. Então ele tem essa condição de chegar no vestiário do Flamengo e de contornar qualquer situação. Eu vejo o Rogério Ceni assim. Agora, é um treinador difícil, como era como jogador, de ideias próprias, que defende os seus pensamentos e os seus conceitos. Então vai ter que trabalhar isso num elenco que tem jogadores experientes, como o Felipe Luiz, quem mais tem? O Diego.
Sim.
Então, assim, são jogadores que também têm ideias próprias. Então, o Rogério vai ter que aprender a negociar tudo isso no vestiário do Flamengo. Para quem que é melhor? Pro Flamengo ou pro Rogério Ceni? Óbvio que é melhor pro Rogério Ceni. Óbvio, né? O Flamengo é gigante perto de qualquer treinador. Então, ele pede as contas do Fortaleza ontem à noite, se despediu dos jogadores. E já desembarcou, já foi anunciado e vai dar uma entrevista agora no Rio de Janeiro do seu novo trabalho. Já deve começar amanhã, quarta-feira, contra o seu próprio São Paulo.
É isso aí. Vocês estão vendo aqui na nossa tela, aqui direto do nosso site, do Portal do Estadão, né, na editoria de esportes, a imagem, né, que foi publicada pelas redes sociais do Flamengo, né? Escrito seja bem-vindo, Rogério Ceni anunciando oficialmente a contratação do técnico, né? Agora, só para a gente não fugir nesse assunto e depois eu parto aqui para as perguntas do pessoal que está chegando aqui na nossa live, em relação ao outro time que teve uma troca de treinador, que é o Internacional, né? Saiu o Coudé, como eu disse, recebeu uma proposta, achou que era melhor ir para o Celta do que ficar no Internacional. Eu não acho, né? Porque você sai de um time grande do Brasil para pegar um time minúsculo da Espanha, né? Eu não sei se isso é vantagem. Talvez para ele seja vantagem, porque vai estar mais próximo de um mercado que ele queira trabalhar, né? Mas em termos de time, sou muito mais o Inter do que treinar o Celta de Vigo. Posto isso, Morelli, aí a diretoria do Inter vai e pega Abel Braga, o que me mostra que não tem o menor planejamento, que a diretoria, na verdade, ela não está ligada a um esquema de jogo, a um estilo de jogo, a alguma coisa desse tipo, porque Coudé e Abel Braga são dois treinadores de escolas e pensamentos completamente diferentes, né?
Temos uma pergunta sobre isso também, né? Então vou responder. Exatamente. Para mim, o Inter falha quando deixa o seu treinador ir embora. O Inter tinha que ter percebido, a diretoria do Inter tinha que ter percebido isso antecipadamente. tinha que ter tentado segurar antecipadamente o treinador, líder do Campeonato Brasileiro, com possibilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro depois de muito tempo, e não teve essa sensibilidade de ninguém da diretoria para perceber isso. É claro que a proposta é para jogar na Europa, ela seduz. É claro que ganhar em euros seduz, mesmo que num time intermediário, como o Grisa disse. O Celta não é um time grande, não vai brigar por nada, mas ele vai estar numa vitrine na Espanha, e era isso que ele queria. Então, assim, partindo do pressuposto que era isso que o Coudé queria, que ele colocou na cabeça que ele não queria mais trabalhar no Brasil, a gente tem que olhar por que que treinadores não querem trabalhar no futebol brasileiro. Para mim, esse é o grande ponto. E não é só futebol brasileiro, não. Digo, por que que não querem trabalhar no Brasil, né? Então, assim, a gente precisa avaliar um pouco maior todo esse cenário. O jogador brasileiro não quer ficar no Brasil, e agora o treinador brasileiro ou estrangeiro também não quer ficar no Brasil. Então, a gente tem que analisar isso. O país está numa situação difícil economicamente, todo mundo sabe, e o futebol brasileiro também está numa situação muito difícil, como todo mundo sabe. Então, isso afugenta, isso leva embora, né? E olha que o Coudé deixou o líder do Campeonato Brasileiro. Não é que ele estava sendo rebaixado, não é que teve uma oferta mais sedutora como o Rogério Ceni do Fortaleza para o Flamengo. Ele deixou o líder do Campeonato Brasileiro. Isso, para mim, é um grande recado. É um grande recado. E suposto, Grisa, Abel Braga não tem nada a ver com esse novo futebol brasileiro que se joga no país. Abel Braga ficou para trás. Ele foi contratado pelo coração, pelo sentimentalismo. Foi contratado pelo passado do Abel Braga, um cara legal, que conhece o Colorado, que conhece o clube, que conhece a cidade, né? Mas é um técnico que a gente sabe que não tem trabalhos bons nos últimos que ele fez. Então, contrata de forma errada para mim. Pode dar certo? Claro que pode dar certo. No futebol, tudo pode dar certo, né? Tudo pode dar certo. A gente já consagrou várias pernas de pau no futebol brasileiro.
É verdade.
Né? Porque deu certo, né? Porque deu certo. Agora, não me parece uma decisão, uma opção inteligente, pensando num futebol moderno, num futebol que se pratica lá fora, num futebol até que o próprio clube internacional vinha jogando.
É verdade. Só deixa eu dar aqui o nome do nosso amigo lá do podcast que mandou a pergunta, é o Carlos Eduardo, né? Ele não deixou o sobrenome Carlos dele, Eduardo. Isso, mas deixou o primeiro, na verdade é um nome composto, né? Ele deixou aqui o nome dele pra gente com a pergunta. Muito obrigado pela sua pergunta, viu? Vamos a do Maurício Gasparini, que foi o primeiro aqui já na nossa live mandar a pergunta. Pergunta bem interessante, viu? Bem legal, viu, Maurício? Ó, ele fala...
Nosso público que é qualificado.
Morra, demais, você tá louco. Você não vai encontrar em nenhum outro programa esportivo um público tão qualificado como o nosso do Estadão Esporte Clube. Maurício Gasparini pergunta: os técnicos sofrem punições e jogadores também quando cometem erros graves. Um árbitro prejudica um time com decisões equivocadas, pondo por terra todo um trabalho de um time e praticamente nada acontece com eles. Por que esse protecionismo, paternalismo com os árbitros? Não se trata aqui de um caça às bruxas, mas sim de pesos e medidas distintas. Por que isso ocorre? Bela pergunta, hein? Responde aí, Morelli.
Isso ocorre porque a comissão de arbitragem é fraca. Isso ocorre porque quem está no comando do futebol brasileiro não se importa com isso. Estou falando da CBF, que delega muitas decisões para as federações e para a própria comissão de arbitragem. Isso acontece porque existe uma necessidade de continuar com esses juízes, com esses árbitros, porque não tem outro e não consegue formar outros. Agora, eu acho que tem punição, eu acho que tem gancho, acho que tem geladeira, a gente usa muito essa expressão, né? Então, assim, qual que é a punição? É deixar o cara afastado mesmo, deixar o cara na geladeira para ele ser impossibilitado de apitar por um período, ou apitar jogos menores, ou fazer cursos de reciclagem. O problema é que tudo aqui é feito de uma forma equivocada. Nada no Brasil quase é feito de forma profissional. E para mim, o árbitro tem que ser um cara profissional. Você mexe com um time profissional, você mexe com elencos profissionais, você mexe com campeonatos profissionais, todos eles fazem muito dinheiro, né? Porque os campeonatos também são vendidos aí para fora, tem pay-per-view, tem uma série de coisas, né? É, e você tem um personagem importante do futebol que não é profissional, né? Que não tem salário, às vezes tem que ter outra profissão, que tem que pensar em outras coisas, que não pode se dedicar exclusivamente, talvez, à tarefa de melhorar. É. Né? E acho que tem muita gente ruim também, né? Português, claro. Passou na frente ali da comissão de arbitragem, eles põem uma bandeirinha, um apito na sua boca e te pintam de amarelo e você vai apitar uma partida. Não pode ser assim.
Verdade.
Tem que ter gente com personalidade, né? Inteligente, com preparo físico, né? A gente tem bons árbitros e alguns erram porque errar faz parte aí, né? Do métier. Agora, tem árbitro que erra com VAR, né?
Nossa,
tem árbitro que erra com VAR. Então, assim, eu acho que a comissão tem que ser mais forte, CBF tem que ser mais forte e tem que se profissionalizar a categoria. Não tem saída para isso, gente. A única saída é profissionalizar a categoria. E aí você pode cobrar muito mais do que você cobra hoje.
É, isso aí. Tudo bem, tem outra pergunta aqui. Obrigado, viu, Maurício? Ele está agradecendo o elogio feito a ele. Imagina, que é isso. A gente que tem que agradecer a presença de vocês aqui. Sabe quem fez a lição de casa também? Seu Hélio Morelli mandou a pergunta. Opa. Dele aqui, ó. Ih, rapaz, pergunta do seu Hélio tem peso 2, hein? ele tá perguntando por que nenhum jogador chuta ou vai em direção ao gol? Por que eles estão preferindo jogar pelas laterais e passar logo a bola? Sabe aquela coisa? Não, a bola tá pegando fogo, vou passar pro cara do lado, vou passar pro outro cara. De fato, né, o que a gente assiste no futebol brasileiro, Morelli, é essa falta de objetividade, né?
Boa pergunta, seu Hélio. Porque os jogadores são ruins, né? Porque os jogadores têm medo de errar, porque os jogadores não treinam isso, porque os jogadores não têm personalidade, e alguns não têm nem fôlego para chegar, né? Você vê que às vezes o jogador não consegue chegar do meio de campo até a área do gol, naquele pique, né, que antigamente todo mundo chegava, por causa disso, porque não tem apetite para fazer isso. É, prefere passar porque aí, ó, passei, agora é com ele lá, entendeu? Tá cheio de jogador assim. Quem errou foi ele, não fui eu. Aí fica ali passando um pro outro. O jogador não consegue chutar a bola. Você vê os jogos na Europa, eles chutam de onde tiver. Abriu e chutou. Né? Imagino que eles treinem isso.
Claro.
Né? Imaginem que eles calibrem o pé. Antigamente a gente chutava mais, hoje a gente não chuta. A gente não tem nem batedor de falta. Porque a gente não treina, porque ninguém aparece, porque o jogador hoje ele quer jogar videogame, então ele treina rapidinho. Ele treina rapidinho para andar com seu carrão, ele treina rapidinho para fazer outras coisas que ele consegue fazer. Isso. Porque ele é uma personalidade do esporte e deixa de treinar. Falamos do Rogério Ceni. Acompanhei a carreira do Rogério Ceni e o Rogério Ceni batia pelo menos umas 50 faltas todo dia depois do treino. Porque pediam? Não. Porque ele queria ser um cobrador de falta do time. E aí quando deixaram, ele quis ir aperfeiçoando. Né? Também vi Marcelinho Carioca fazendo isso, Neto. Então assim, eu acho que tem dom, né? Mas treinar também ajuda. E hoje eles não querem treinar, né? Hoje eles querem só ficar na massagem, só ficar ali fazendo flu-flu, né? Corridinha, treinar que é bom. Não treino, né?
É verdade. E tem uma questão aí também, só que eu queria só colocar um parênteses aí, que é a questão das categorias de base, né? Eu já vi, ninguém me contou, eu já vi técnico que briga se o jogador tentar dar um drible, técnico que briga com um jogador que arrisca de fora da área ao invés de dar um passe para o companheiro do lado. Então, assim, os jogadores da base vêm com isso já de lá, com técnicos brigando para que ele não faça isso. Então, também tem essa influência, né, Morelli?
Tem. Treinador de base é muito culpado, porque eles não querem formar jogador, eles querem ganhar campeonatos. O que vale ganhar um campeonato sub-11? sub-12, sub-13, sub-14, sub-15. Tem que formar jogador. Formar jogador pro time principal. Olha, tô formando aqui um lateral que cruza, que chega à linha de fundo, que tem bom passe. Tô formando um zagueiro que tem senso de antecipação, é bom de cabeça, né? Tem um meia aqui, ó, magrinho, baixinho, mas ele é o diabo dentro de campo, né? Ele joga em todos os setores, ele flutua, né? Então, assim, precisa formar e não ganhar, né? A base é para formar. Vem da base, sim, Grisa.
É isso aí. Vamos agora à pergunta do Adi Armando, hein? Pergunta bem bacana também, um assunto bem interessante para ser comentado aqui no Estadão Esporte Clube. Ele fala: minha pergunta é sobre futebol empresa. Por que não emplaca essa ideia? Aí ele coloca um parênteses. Claro, sabemos a resposta, falta de transparência dos gestores e maracutaias gerais são sempre mantidas. Mas o que é necessário para expandir essa ideia? Transparência financeira está mais do que na hora. Os times estão falindo. Ele está querendo saber, então, por que que o futebol empresa, Morelli, não tem emplacado aqui no Brasil?
É um pouco também, assim, dadas as suas devidas diferenças, em relação à comissão de arbitragem, né? Em relação aos árbitros. Você precisa ter as leis mais firmes, você precisa exigir dos clubes tempos e você precisa manter isso. Existe uma bancada da bola em Brasília e é que só aprova o que ela quer e derruba tudo o que ela não quer. É um lobby danado dos clubes para mudar ou para não mudar. Os clubes precisam se unir e isso também não existe. Cada um vê o seu próprio umbigo. A gente tem um exemplo do Flamengo, que foi lá para Brasília e conseguiu mudar os direitos de transmissão, e foi sozinho, foi com o Vasco, mas estava mais sozinho do que com o Vasco, não consultou ninguém. Antes você tinha o Clube dos 13, que tratava das negociações de TV de todos os clubes da Série A e da Série B juntos, negociava em bloco. Não era o ideal, porque depois também descambou aí para algumas coisas que a gente não acha correto, mas era uma forma de união. Então, assim, você tem que negociar em bloco no futebol brasileiro. Você tem que ir para Brasília. Olha, temos essa proposta e queremos aprovar isso. O que a gente precisa fazer para tramitar isso, para aprovar e para chegar num consenso? Uhum. Agora, cada um fala uma coisa. E tem projetos. Inclusive, tem projetos diferentes tramitando sobre o clube empresa. Que é outra questão, né? Antes de transmitir, você tinha que ajeitar os projetos diferentes para fazer um projeto só, fica mais fácil. Então, assim, tem muita gente que quer e tem muito mais gente que não quer. Por isso que os clubes há 100 anos é governado da forma que a gente vê hoje, né? Alguém amigo do amigo que entra, um filho de um ex-presidente que se candidata e assume. Você não vê gente profissional assumindo os clubes. E alguns casos de clube empresa deram errado, né? E isso depõe muito contra. Mas isso é um aperfeiçoamento, eu entendo. Como empresas abrem, empresas fecham, né? Você tem que aperfeiçoar. Então eu acho que não acontece por isso basicamente. A torcida não tem interesse nenhum em tomar partido nisso. E os clubes não têm união para fazer isso em Brasília e para decretar leis. E Brasília também está preocupado com outras coisas e não quer mexer nesse vespeiro, não. Porque quem vota são os clubes, né? Tem muita gente que vota nos próprios políticos que são de torcidas. Então é um agrada danado. Agrada aqui, agrada ali e não sai do papel tudo isso.
E cuidado, viu, gente? Tá cheio de candidato aí a vereador aí, que é ex-futebolista, não sei o quê. Gente, uma coisa é você ter o ídolo no futebol, outra coisa é você ter a responsabilidade de colocar um bom gestor numa cadeira na vereança. Lembrando que a gente tem eleições municipais agora no dia 15, as eleições municipais, no meu modo de entender, é a mais importante que tem, porque a gestão mais próxima que nós temos são as das cidades. A gestão que tem mais impacto na nossa vida são as gestões das cidades, né? Porque ela vai cuidar exatamente do pedaço que você vive. Então, muito cuidado, viu, gente? Tem um ex-jogador do Corinthians que está fazendo campanha lá perto de casa, né? Abre o olho, hein, gente. Não tô falando nada, não tô falando que vai ser ruim, que vai ser bom, não tô falando nada disso. Tô falando, tem que avaliar se o cara tá capacitado para assumir uma cadeira aí na vereança de São Paulo ou de outros estados, para quem tá nos ouvindo em outros estados, outras cidades, enfim. Que mais aqui, né? Tem muita gente comentando do Rogério Ceni ainda. Palma Polese acha que o Rogério provou que não tem palavra. E aí eu vou emendar com uma outra pergunta do Adi Armando, que ele pergunta para nós: Rogério Ceni deu um balão no São Paulo aceitando o Flamengo, Morelli?
Olha, não tinha nada armado, mas existia muito namoro, né? Então, assim, os dois candidatos, o Natel e o Casares, candidatos à presidência de São Paulo, falaram já abertamente que queriam entregar o comando do time para o Rogério Ceni, e não iam contratar nenhum outro treinador sem antes conversar com o Rogério Ceni. Rogério Ceni não ia renovar com o Fortaleza, então ele já sabia que no final da temporada ele deixaria o Fortaleza ou para ir para o São Paulo ou para tentar a carreira lá fora. E no meio do caminho apareceu o Flamengo, sedutor, cheio de dinheiro, com um elenco forte. Foi negociação de um dia, né? Você vê como o Rogério Ceni estava fácil. O São Paulo, por outro lado, com a administração atual, manteve o Fernando Diniz, né? Que agora até está fazendo um bom trabalho, mas que muita gente não acredita no Fernando Diniz, né? E aí, vamos manter o Diniz, o Rogério não vem, um outro clube grande contrata o Rogério. Eu não sei se ele traiu o São Paulo, mas que o São Paulino está em depressão hoje, tá, porque esperava que na próxima gestão, no próximo presidente, o Rogério Ceni voltaria para o clube. Aí iria juntar um técnico experiente, maduro, tido como um dos melhores num clube onde ele foi ídolo, mito, né? Ia ser muito legal para o São Paulino, né? Mas não teve tempo. Os fatos foram atropelando, e ele pediu para sair, foi pro Flamengo e vai ficar no Flamengo até dezembro do ano que vem, que é o contrato que ele assinou.
É isso aí. O Adi Armando estava comentando sobre aquela pergunta do seu Hélio, né? Que a gente falou por que não existe objetividade, porque os jogadores não chutam de fora, por que não vão mais incisivamente pro gol, né? Fica tocando de lado. O Adi Armando fala: o modelo de futebol está pasteurizado, igual em todo mundo, ninguém dribla e nós perdemos a nossa essência, que era o drible. Você tem total razão. Se tem uma coisa que o futebol brasileiro se diferenciava dos outros, dessa malemolência, do drible, né? Das jogadas ali pensadas na hora, né? A gente perdeu, de fato, um pouco a nossa essência, né, Morelli?
Perdemos, respondendo, sim, perdemos. O jogador perdeu qualidade, o jogador não tem mais coragem para fazer essas coisas, e às vezes não é deixado também pelos próprios companheiros. Eu vi uma briga do Felipe Melo com o Rony no jogo contra o Vasco, e parece que o Felipe Melo queria o Rony num certo lugar e o Rony não estava naquele lugar e falou: não, eu quero a bola aqui, né? Não, eu quero te passar lá, né? Então, assim, falta esse acerto, né? Agora, acho que a gente perde muita qualidade, esse sistema de marcação, essas ideias dos treinadores. Eu acho que tira muito a personalidade do jogador de futebol. Pegando ainda o gancho do Rony, o Rony é um atacante aberto que tem que driblar e cruzar ou ir para dentro do gol, né? É isso, né? De cabeça baixa e tudo, é isso, né? Não dá para exigir mais do que isso. Então, se você tem um jogador assim, você tem que talvez usar o jogador assim. Você não pode pedir para o cara ir para o meio, você não pode pedir para o cara voltar para marcar, você não pode pedir para o cara fazer coisas que ele não sabe fazer. E tá cheio de jogador assim, né? Tá cheio de jogador assim.
Ó, Morelli, mais uma pergunta aqui do Maurício Gasparini, voltando ao assunto Rogério Ceni, uma pergunta bem pertinente. Ele fala: o Ceni pode sofrer o mesmo efeito que sofreu no Cruzeiro, caso tente mexer na estrutura do Flamengo? Ou seja, tentar impor sua vontade? Ou você acha que não pode haver democracia no meio do futebol? Pelo que eu entendi aqui da sua pergunta, Maurício, me corrija se eu estou errado, você está se referindo ao caso do Cruzeiro, porque lá ele tentou mexer em algumas peças que eram nomes ativos do elenco e esses nomes teriam, né? Não tem nada provado, a gente não pode afirmar 100%, mas que teriam feito ali um complô para derrubar o Rogério Ceni. E ele está perguntando por um outro lado se técnico e jogadores não podem discutir ali a melhor forma de armar o time, hein, Morelli?
É, então, a gente tem que avançar nesse sentido. É, o Rogério Ceni, como líder, ele tem que ouvir os seus comandados. Isso faz parte de quem lidera qualquer equipe. É, e você, assim, é claro que a última palavra, a decisão, o jeito de jogar, é do treinador, né? É ele que está ali o dia a dia, ele conhece todo mundo, ele tem algumas ideias. Agora, nada impede, ou impeça que ele ouça, que ele fale, que ele converte com alguns
que ele líderes, opine, né, Morelli?
Que ele receba a opinião, né, dos principais jogadores. Oh, professor, acho que se o Diego jogar um pouquinho mais avançado, ele fica mais perto do Bruno Henrique, a gente pode ter uma jogada melhor. Então, assim, quando o treinador sente que tem essa condição de conversa com os jogadores, eu acho que flui legal, e acho que o Rogério é suficientemente inteligente para entender isso e para não chegar dando pancada, né? Eu estava vendo um filme esses dias que falou exatamente disso. Eu não lembro qual é o filme, mas ele falou o seguinte, e era do Brasil, engraçado, era um filme americano, mas era do Brasil. Ele falou assim: os espanhóis e os portugueses chegaram no Brasil para dominar o Brasil, para conquistar o Brasil lá atrás. Os espanhóis chegaram guerreando, né? Chegaram brigando e metendo pau nos índios. Tiveram uma briga e foram expulsos. Os portugueses chegaram dando presentes, olha aqui um espelho, olha aqui, e esses ficaram, e é por isso que o Brasil fala português hoje, né? E é um pouco assim, né? O Rogério tem que chegar, entender, ele é novo, ele é inteligente, e eu acho que ele até já jogou com alguns jogadores ali, né? Porque ele faz pouco tempo que ele parou. Então ele tem que ter essa inteligência. É claro que ele é o treinador e todo mundo tem que saber que ele é o treinador. Ele não é amigo de todo mundo, embora possa ser amigo de todo mundo, mas ele é o treinador. Então ele vai chegar assim, com certeza disso. E quanto mais diálogo, melhor. Outro exemplo que eu dou é na Copa de 70, os jogadores se reuniam para armar o time, para falar com o Zagallo, para dar ideias. Aí você está falando com o Pelé, com o Rivelino, com o Gerson, né, com Clodoaldo, gente inteligente, gente que entende o jogo, com o Tostão, né, gente que inteligente. Então, assim, se o Rogério sentir que nesse elenco dá pra fazer isso, ele vai fazer. No Cruzeiro, eu acho que ele sentiu que era mais fight, que os caras não queriam muito ele lá, ninguém recebia direito, tinha uns cascas grossas, e ele também é casca grossa, não deu certo, né? Acho que o Rogério amadureceu e acho que ele vai ter um vestiário mais tranquilo no Flamengo.
É isso aí, muito bem. Essa opinião, e o Maurício falou que é exatamente isso que ele quis dizer, porque tem aquela história por trás do Rogério, que diz que o Rogério não aceita muita opinião, que ele não gosta muito de palpite de jogador, que ele acha que jogador tem que fazer aquilo que... Isso não estou dizendo que é o Rogério, tá? Isso é o que a gente ouve sobre o Rogério, não quer dizer que ele seja assim, né? Que ele não gosta muito de ouvir os jogadores, por isso que cria essa certa rixa, inimizade aí com o elenco. Não sei se isso é verdade, né? Mas se for verdade, o Rogério também precisa rever aí um pouco dos seus conceitos. Antes da gente encerrar, viu, Morelli, o nosso programa de hoje, ó, tá lá no portal do Estadão, vou passar duas notícias aqui, eu vou passar só a manchete, tá? Pra instigar você aí a entrar lá no nosso portal, lá na editoria de esportes e ler as notícias, ó. Essa aqui que eu tô colocando agora na tela pra vocês: São Paulo negocia com... Acabou de sair. São Paulo negocia contrato de 5 anos com a Fórmula 1 para manter o GP do Brasil, né? Vamos lembrar que existe uma concorrência com o Rio de Janeiro para que o GP do Brasil seja realizado lá. Então São Paulo está querendo aí já acertar um contrato de 5 anos para manter o GP no Brasil. E tem uma, eu sou louco por história, né? Eu adoro história, adoro, adoro, adoro. E aí tem uma coisa muito legal que eu vi aqui, ó. Vocês estão vendo, tá vendo uma fotinho aí de uma pessoa? Você sabia que teve brasileiro que ganhou a Copa antes do Pelé e antes da seleção brasileira? Pois é, rapaz, olha só, é o Filó. Mas ele não ganhou pelo Brasil, ele ganhou pela Itália em 1934. Então você, entrando aí nessa matéria, você vai conhecer quem é o Filó, né? E de que forma ele ganhou, como é que ele foi parar na seleção da Itália, como é que ele ganhou a Copa de 34. Muito legal, muito bacana, são duas matérias aí que eu recomendo vocês entrarem lá no nosso portal e darem uma lida. Certo, Morelli?
Boa, são duas histórias boas aí que a gente publicou hoje cedo. As duas, coincidentemente, do repórter Ciro Campos.
Ciro Campos, rapaz. Esse tá na lista dos predestinados lá do Macaco Simão, né? Tem a lista dos caras que é o Ciro Campos cobre futebol, né? Então, esse foi predestinado com o sobrenome, viu, rapaz? Grande Ciro. Ciro tá fazendo falta, hein? Tô com saudade do Ciro aqui no programa.
Ele voltou de férias e vai aparecer aqui.
Ótimo. O pessoal aqui também tá com saudade do Ciro Campos. Bom, Morelli, então é isso, hein? Nos vemos amanhã, então. Grande abraço, companheiro.
Valeu, gente. Obrigado pelas perguntas. Espero que tenham gostado das respostas. Amanhã a gente volta. Amanhã, Copa do Brasil. Ai.
Rapaz.
E começa partidas importantes. Aí começam partidas importantes da Copa do Brasil.
E a gente vai analisá-las aqui para vocês. Gente, recados. Daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast do Estadão Esporte Clube. Então você pode baixar ou ouvir em tempo real no aplicativo de streaming da sua preferência. Além disso, tem aquele recado de sempre que amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com/estadãoesporte. E, por final, queria agradecer demais vocês, muito obrigado, é sempre bacana quando a gente consegue interagir bastante com vocês. Nós vamos fazer isso mais vezes, tá? De vocês mandarem perguntas, a gente responder. O Maurício Gasparini falou que adorou a iniciativa, ficou muito contente. Vamos fazer outras vezes, porque o nosso intuito é sempre nos aproximar cada vez mais de vocês e que vocês façam o programa com a gente, de fato, né? Esse não é um programa do Gustavo e do Morelli, esse é um programa nosso, né? Meu, do Morelli e de todo mundo que ajuda a gente a fazer esse programa aqui, no caso, vocês, com essas mensagens sempre bacanas que vocês mandam para nós. Fala, Morelli.
Eu tenho uma ideia já. A gente queria fazer uma outra só sobre um determinado clube, entendeu? Vamos falar só do Corinthians hoje. Aí a gente faz as perguntas e tenta encontrar as respostas só do Corinthians. E depois a gente faz os outros clubes.
Gostei dessa ideia. Vamos armar. Gostei dessa ideia, hein? O Adi Armando aqui falando, valeu, como sempre, vocês são bem esclarecedores e ponderados. Obrigado, viu, Adi Armando. Palma Polese aqui também, vocês são ótimos. Mas, gente, a gente vai acreditar desse jeito, hein?
Vai.
Muito obrigado mais uma vez, viu, pelo carinho de sempre. Então, amanhã a gente se vê, 1 da tarde, aqui na nossa live no Facebook, tá bom? Então, queria desejar uma ótima terça-feira, tá? Com muita segurança. E até amanhã, então. Tchau.